6 de maio de 2020. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Segundo.
Segundo.
Peço ao segundo secretário que faça a leitura, por favor.
Ata número 16/20 da sessão ordinária do dia 5/5/2020. Quarta sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h07 do dia 5 de maio de 2020, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente em exercício declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos. Com a presença dos vereadores Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, vice-presidente, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, primeiro secretário, Almiro Francisco Gomes, Miro Baik, segundo secretário, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, terceiro secretário, Assinemar Gonçalves Costas Nema, Bruno Rogério de Araújo, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Domingos de Sena Lopes, filhos, Edmundo Nunes Dourado Mundim, Genedi Vicente Benete Ribas, Joelso Roberto Vaz Santiago, Joelso Trovão, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, Roberta Britos Schweizer Fungueto e Uene Patrick de Souza. O vereador Clayton Dantas Dias, seguindo o presidente, não compareceu à sessão. Expediente. As atas das sessões anteriores, 12/3/2020, 7/4/2020, 8/4/2020, 14/4/2020, 15/4/2020 e 16/4/2020, foram lidas e aprovadas, sem ressalvas. Documentos lidos, ofício número 120/20. Do senhor Caroline Marques, secretária municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, encaminhando o relatório da distribuição de cestas básicas às famílias incluídas no Cadastro Único dos Programas Sociais e dos Trabalhadores Informais, em decorrência da emergência em saúde pública, COVID-19, e ofício número 149/20 do senhor Breno José Prado de Miranda, secretário municipal de Saúde, informando a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19. Foi citado o comparativo das principais receitas da Contadoria Geral da Prefeitura de Formosa. Esses documentos foram lidos pelo vereador Jurandir Oliveira durante a fase de tema livre. Matérias lidas. Projeto de lei ordinária, oriundo do Executivo, PL 9/20, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências. Projeto de lei ordinária, oriundo do Legislativo, PL 24/20, de autoria do vereador Luciano Martins, que, abre aspas, institui o mês, fecha aspas, maio amarelo, para fins de conscientização e prevenção de acidente de trânsito no âmbito do município de Formosa, Goiás. Indicações, número 823, 824, 825, 826 e 828/20, de autoria do vereador Nema, número 675, 676, 677, 678, 679/20, do vereador Miro Baikes, número 789, 790, 791 e 792/20 do vereador Netinho Lacerda, número 774, 775, 776/20 do vereador Bruno Araújo, número 644, 765, 766, 767 e 768/20 do vereador Carlinho da Vila, número 586, 587, 809, 810 e 812/20 do vereador Seguinho, número 819, 820, 821 e 822/20 do vereador Domingos Filho, número 52, 74, 75, 76, 78 e 409/20 do vereador Mundim, número 620, 621, 622, 623 e 624/20 do vereador Eduardinho de Paiva, número 726, 727, 728/20 do vereador Genedi Ribas, número 738, 739, 740, 741/20 do vereador Joel Trovão, número 849, 850, 851, 852/20 do vereador Luciano Martins, número 839, 840, 841/20 do vereador Macarrão, número 701, 702, 703, 704 e 705 do vereador professor Rafael, número 192/20 da vereadora Roberta Brito, foi incluída a indicação número 855 do vereador Luciano Martins. Ordem do dia. Não foram incluídas matérias. Tema livre, às 19h25. Oradores inscritos. Vereadores Luciano Martins, Joel Trovão, Mundim, Jurandir Oliveira, Genedir Ribas, Eduardinho de Paiva, professor Rafael, Domingos Filho, Netinho Lacerda, Wene Patrick, Miro Bikes e Nema. Explicação pessoal, às 21h03. Oradores inscritos. Não houve manifestação. Áudio das sessões disponíveis na ata eletrônica número 16/20, CD e DVD, no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar. O presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrados os trabalhos às 21h03, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada. No dia 6 de maio de 2020, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Almiro Francisco Gomes, segundo secretário, lavrei a presente ata, depois de lida, e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Coloco a ata em discussão. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 6/5/2020. Expediente. Matérias a serem lidas. Matéria do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereador Genedir Ribas. Projeto de lei ordinária número 22/20. Dispõe sobre a instituição do programa Adote uma Praça no município de Formosa.
Essa aqui é só para ser lido, né? Vai ser encaminhada às comissões.
Encaminho a matéria às comissões. Peço ao segundo secretário que faça a leitura das indicações.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Vereador Nema. Indicação número 829/20. Fazer distribuição de álcool gel e máscara para pessoas de grupo de risco e cestas básicas para pessoas diretamente afetadas pela decretação do estado de calamidade pública no projeto de assentamento Vigilândia. Indicação número 830/20. Fazer distribuição de álcool gel e máscara para pessoas do grupo de riscos e cestas básicas para pessoas diretamente afetadas pela decretação do estado de calamidade pública no projeto de assentamento São Francisco. Indicação número 831/20, fazer distribuição de álcool gel e máscara para pessoas do grupo de risco e cestas básicas para pessoas diretamente afetadas pela decretação do estado de calamidade pública no projeto assentamento Vale da Esperança. Indicação número 832/20, fazer distribuição de álcool gel e máscara para pessoas do grupo de risco e cestas básicas para pessoas diretamente afetadas pela decretação de estado de calamidade pública no projeto assentamento Florinda. Indicação número 833/20, fazer distribuição de álcool gel e máscara para pessoas do grupo de risco e cestas básicas para pessoas diretamente afetadas pela decretação de estado de calamidade pública no distrito do Bezerra. Indicação número 834/20, fazer distribuição de álcool gel e máscara para pessoas do grupo de risco e cestas básicas para pessoas diretamente afetadas pela decretação do estado de calamidade pública no projeto assentamento Paranã. Indicações do vereador Miro Bikes. Indicação número 680/20, providenciar redutor de velocidade na via 8 do setor sul. Indicação número 681/20, fazer manutenção na quadra de esporte do bairro Parque da Colina. Indicação número 683/20, fazer encascalhamento na rua 1, quadra 117, bairro Parque da Colina. Indicação número 684/20, fazer pintura geral do ginásio localizado no bairro Ferroviário. Indicação vereador Netinho Lacerda, indicação número 793/20, realizar campanhas para promover o programa municipal de incentivo ao uso e substituição de sacolas retornáveis no município de Formosa, em cumprimento à lei 423/2010, de 22 de dezembro de 2010. Indicação 794/20, fazer operação tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Bernardo Saião, bairro Jardim Califórnia. Indicação 795/20, fazer operação tapa-buraco em toda a extensão da Rua 10, bairro Jardim Bela Vista. Indicação 796/20, fazer limpeza do terreno ao lado do Centro Municipal de Ensino Infantil Maria Aparecida Vaz da Costa, bairro Lagoa dos Santos. Indicações do vereador Bruno Araújo. Indicação número 777/20, realizar e promover campanhas educativas referentes ao Maio Amarelo, que se refere ao combate à violência no trânsito. Indicação 778/20, divulgar e cumprir a Lei Ordinária número 343/2016. Indicação 779/20, fazer iluminação interna nos pontos de ônibus na Rua Visconde de Porto Seguro, bairro Centro. Indicações, vereador Carlinho da Vila. Indicação 769/20, construir vestiário para atletas e árbitros, colocar arquibancada fixa em torno do campo de futebol gramado da Saída Sul. Indicação 770/20, fazer pintura da faixa de pedestre, colocar placa de sinalização de advertência em frente ao Mais Atacadista, bairro Formosinha. Indicação 771/20, disponibilizar novas vagas de estacionamento de veículos no canteiro central localizado entre a Avenida Brasília e a Avenida Circular em frente ao restaurante La Palma, bairro Formosinha. Indicação 772/20, trocar lâmpadas queimadas na Rua 11, quadra 4, lote 3, bairro Jardim Bela Vista. Indicação 773/20, retirar entulho do Instituto Tecnológico do Estado de Goiás, Itego, bairro Parque Lago. Indicações do vereador Ceguinho. Indicação 813/20, notificar os proprietários do terreno baldio para que mantenham limpos, melhorando o controle de mosquito Aedes aegypti, bairro Jardim Bela Vista. Indicação número 814/20, fazer a operação tapa-buracos na Rua 1, quadro 115, bairro Parque Vila Verde. Indicação 815/20, fazer manutenção da iluminação pública na Rua 1, quadra 115, bairro Parque Vila Verde. Indicação 816/20, fazer manutenção da iluminação pública na Rua 5, quadra 15, bairro Jardim Oliveira. Indicação número 817/20, fazer a operação tapa-buraco na esquina da Rua 16 com a Avenida Circular no setor sul. Indicações, vereador Domingos Filho. Indicação número 835/20, fazer a operação tapa-buraco na Rua 6 do setor nordeste. Indicação número 836/20, fazer limpeza geral na Rua Santa Gertrudes no setor nordeste. Indicação número 877/20, fazer a operação tapa-buracos na Avenida Circular no setor nordeste. Indicação número 838/20, fazer a operação tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Ferroviária no setor nordeste. Indicações do vereador Mundim. Indicação número 866/20, fazer limpeza geral na Rua 65 do bairro Parque Lago. Indicação 867/20, fazer limpeza geral na Rua 42, Parque Lago. Indicação 868/20, fazer operação tapa-buraco na Rua 10, no bairro São Benedito. Indicação número 869/20, fazer operação tapa-buracos na Rua 1, no bairro Pantanal. Indicação número 870/20, fazer operação tapa-buracos na Rua C, no bairro Pantanal. Indicação número 871/20, fazer operação tapa-buraco na Rua D, no bairro Pantanal. Indicações do vereador Eduardinho de Paiva. Indicação número 625/20, fazer operação tapa-buracos na Rua Intendente Pereira Dutra, no bairro Jardim Califórnia. Indicação número 626/20, fazer manutenção na iluminação pública na Rua 50, no bairro Parque Lago. Indicação número 627/20, fazer pavimentação asfáltica na Rua 7, bairro Jardim Triângulo. Indicação número 628/20, fazer reforma geral na Unidade Básica de Saúde no setor nordeste. Indicação número 629/20, fazer recapeamento e operação tapa-buraco na Rua Manuel de Oliveira, bairro Jardim Califórnia. Indicação vereador Genedi Ribas. Indicação número 729/20, construir retorno na Avenida Central logo após a paróquia Santo Expedito no bairro Parque Lago. Indicação número 730/20, fazer recapeamento asfáltico na rua, no final da Rua 12, esquina com a Rua 15, no bairro Formosinha. Indicação número 731/20, fazer recapeamento asfáltico na Rua 9, no bairro Formosinha. Indicações do vereador Joelso Trovão. Indicação número 742/20, criar projeto que estabelece convênio de desconto para funcionários públicos no comércio em geral. Indicação número 743/20, colocar torre de telefone celular da operadora Vivo no projeto de assentamento Barra Verde. Indicação número 744/20, colocar 3 postes para fornecimento de energia elétrica na Rua São Miguel, em frente à Escola Estadual Distrito de Santa Rosa. Indicação número 745/20, colocar torre de telefone celular da operadora Vivo no projeto de assentamento Parque São Francisco. Vereador Luciano Martins, indicações número 853/20, fazer recapeamento asfáltico na Avenida Crixás, Distrito do Bezerra. Indicação número 854/20, fazer patrulhamento e encarcelamento no povoado Santo Antônio Xavier, Assis, Distrito do Bezerra. Indicações do vereador Macarrão, indicação número 844/20, fazer a operação tapa-buracos em toda a extensão da Avenida 1, no bairro Jardim, Califórnia. Indicação número 843/20, notificar proprietário de lotes baldios na rua Lindolfo Gonçalves, no setor Nordeste. Indicações do vereador professor Rafael, indicação número 706/20, colocar telas de proteção nos bueiros da Avenida Anhanguera, no bairro Centro. Indicação número 707/20, fazer divulgação pela internet da lista de pacientes que aguarda cirurgias eletivas na rede pública de saúde. Indicação número 708/20, ampliar a área administrativa da Escola Municipal Pedro Chaves, bairro Jardim Oliveira. Indicação número 709/20, consertar o telhado de duas salas da Escola Municipal Pedro Chaves Filho, bairro Jardim Oliveira. Indicação número 710/20, fazer manutenção do sistema de esgoto da cozinha do Centro Municipal Educacional Infantil, os Mistes Chaves Guimarães, bairro São Benedito. Indicação número 702/20, providenciar instalação de uma porta na cozinha do Centro Municipal de Educação Infantil Madre do Rosário Viana Pinto. Essas são as indicações, senhor presidente.
Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para as devidas providências. Passamos à fase da ordem do dia.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Genadir Ribas.
Só agradecer ao nosso superintendente Ian, do Meio Ambiente, pela resposta que ele deu aos ofícios encaminhados aqui pela Câmara, pela Comissão do Meio Ambiente, em relação às madeiras que estão colocadas no Lago da Mata da Bica. O laudo técnico tem durabilidade à madeira que está dentro da água de 15 anos e a que está fora de 10 anos. Esperamos que quem estiver nessa casa, daqui 8, 9 anos, ainda tenha isso aqui para conseguir fiscalizar se está tendo essa durabilidade da madeira que está lá. Então, foi feita a resposta, é isso que a gente agradece, a gente quer, né, vereador Wênio Patrick? Uma resposta, deu a resposta. Fomos lá, vereador Truvão, vereador Miro, vereador presidente da casa, não chegou da volta, mas estava junto, Eduardinho de Paiva. Então, a gente agradece o superintendente pela resposta. Pois não?
Eu fico feliz do senhor receber resposta, porque a prefeitura não me responde nada. Até parece que a gente não é vereador. Mas o senhor pode me dizer quem é que assina esse laudo, a pessoa que está assinando o laudo? O técnico?
A empresa que garante. Assinou foi o Ian, mas a empresa que deu toda a garantia. Ele falou, Genadir, eu estou assinando o que a empresa está delegando.
É errado, né? Tem que ter o nome da pessoa, do técnico que garante. Isso aí de empresa garantir. Quem quer vender, garante até o lote na lua.
Daqui.
Né? Então, quando dá a resposta, ainda dá a resposta das coisas erradas ainda. Então, isso aí a gente tem que...
Mas é uma coisa que a gente tem que estar atento. Mesmo que a gente não esteja nessa casa, né, Wenner?
Pois é.
Mas... A gente tem que estar atento a quem está nessa casa.
Daqui 8 anos já era, né? Não adianta mais, né? Então, depois, se o senhor puder me passar, pode dar uma olhada.
Não, está, fica na mão, vou passar para todos os companheiros que estiveram juntos. E ajuda também a agradecer a Superintendência de Limpeza, da Secretaria de Infraestrutura, estão fazendo, montaram uma equipe agora para a noite, né? E estão fazendo uma limpeza no bairro Setor Primavera, estão vindo à cidade. É uma equipe pequena, mas está trabalhando. Tem equipe de dia, do Trela, e ele montou uma equipe da noite também. Então, parabenizo o pessoal que está trabalhando, com vontade de aproveitar esse período que não está chovendo. E vamos ver, vamos limpar a cidade. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, só para me retificar aqui, eu vou reler duas indicações aqui. A indicação do vereador Nema... a indicação número 873/20, fazer distribuição de álcool, gel e máscara para as pessoas do grupo de risco e cestas básicas para as pessoas diretamente afetadas pela decretação do estado de calamidade pública no distrito de Santa Rosa. E também a indicação do vereador Macarrão, que é a indicação número 844, fazer a operação tapa-buracos em toda a extensão da avenida do bairro Jardim Califórnia, porque eu tinha falado 842 e 844. E na indicação do vereador Neme, eu tinha falado distrito do Bezerra e a distrito de Santa Rosa. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Tinha pedido para primeiro. Com a palavra o vereador Jorge Trofão.
Presidente, nobres vereadores, vereadora, só ressaltando aqui que o amigo Genedito esqueceu de falar, que a vereadora Roberta também esteve presente no Madabica. Eu quero aqui, gente, fazer um agradecimento, que é obrigação minha. Quero avisar aqui aos nobres vereadores e à população da zona rural que as máquinas estão lá no Crixazinho arrumando a estrada lá. As máquinas estão lá fazendo paliativo lá no Crixazinho. Eles estão ali na região, chegaram na Serra Negra. E vão chegar, segundo me disseram, vão chegar até a encruzilhada de Mário Pinto e vão retornar até o Vale da Esperança. Depois vão entrar na ponte do Paranã, a ponte de concreto, para fazer uma manutenção no eixo do Mauro Borges e do Projeto Paranã. Também quero aqui agradecer mais uma vez ao... Hoje a máquina foi lá para baixo, na ponte que nós fizemos lá, para completar o aterro. As máquinas devem ficar lá hoje e amanhã para completar, finalizar o aterro lá daquela ponte. Oi? Não, na ponte está uma pá mecânica, né? E fazendo manutenção só uma patrola, dois caminhões e a pá mecânica. Então, quero aqui agradecer, gente, as pessoas que estiveram envolvidas nessa caminhada dessa ponte, que ajudaram. Seria desleal da minha parte eu não falar o nome delas. O Davi do Vale Esperança esteve junto com a gente. O Fábio da Água Fria, que não tem nada a ver com a ponte, mas esteve lá. O Pastor de Seu, o Josué, o Luiz, o Gilmar, o Juarez, moradores do Florinda. O Tião do Vale Esperança, o Zé da Pizzaria também Vale Esperança, o Fabão e a Márcia, presidente da Associação Florinda, o Jorge, morador do Florinda, esteve junto com a gente ajudando, o senhor Rosa do Florinda, o senhor Louro do Florinda, a Francisca também, e o Dito, que transportou a madeira para nós. Então, quero agradecer a todos aqui e quero finalizar aqui minha fala falando que amanhã estarei presente lá com o superintendente do meio ambiente para catalogar a madeira todinha, finalizar, fazer a contabilidade das madeiras que foi cortada e as que estão usadas nas pontes. Então, nosso negócio é o seguinte, nós matamos a cobra e mostramos a cobra morta, não o pau. Então, amanhã estaremos lá com o superintendente do meio ambiente para finalizar toda essa madeira e fazer todo o cronograma dessa madeira usada nas pontes. Então, quero aqui agradecer aqui todos aqueles moradores, novamente ao prefeito, ao secretário de infraestrutura, o Sérgio, e também ao superintendente do meio ambiente, Antomé, por estar sempre pronto para contribuir com aquela região. Muito obrigado, são essas minhas palavras.
Com a palavra, o vereador Wener Patrick.
Senhor presidente, demais pares presentes, agradecer aqui a presença do Douglas, que está vindo aqui na sessão sempre, minha esposa que hoje veio, e da amiga Eloá. Né? Eles estão aqui presentes, tomando os devidos cuidados e o devido distanciamento cada um, mas importante a vinda da ressaltada da Eloá, que encampou aí a luta, né, em favor dos donos de restaurantes, de pequenos comércios, de alimentação, que estão tendo graves problemas aí, senhor presidente, com a questão da quarentena, que foi estipulada, e com a crise do Covid-19. Né? E muito nos honra a presença dela aqui, porque ela faz parte do grande grupo, do maior grupo de empresários do ramo de alimentação, que não é carta branca, que não é puxa-saco da prefeitura, que fala e que defende realmente o que os empresários precisam, o que realmente está acontecendo. Eu tenho acompanhado o dia a dia dela e de vários e vários, de centenas de donos de restaurante, de donos de lanchonete. E a situação, senhor presidente, é a situação das mais trágicas. Com certeza é o ramo que mais está perdendo, né, com essa questão aí do Covid-19. Você pode ter certeza aí que, continuando dessa forma, tudo que está acontecendo da forma que está acontecendo, pelo menos a metade dos comércios de lanchonete e restaurante vão fechar, no mínimo, né? Sem falar no desemprego do ramo, que realmente é enorme. Então, aí, sobrevivendo aí com a questão dos auxílios, da questão do delivery, né? Como foi implantado, E a gente precisa de soluções mais enérgicas, porque até agora o que a gente vê é um jogo de empurra. O governo empurrando para o município empurrando para o governo, um faz um decreto, o outro faz o outro. Nos decretos feitos, não existe nenhum tipo de análise técnica para dizer o que tem que abrir, o que tem que fechar, e fica nessa daí, e quem sofre é a comunidade, os empresários, e principalmente, além dos empresários, os funcionários, né? Que aí, quantos amigos cada um de nós temos aqui que está desempregado hoje nesse ramo? Passar a parte para o Genedir.
Ontem eu comentava isso, presidente, o senhor estava aqui, eu não quis utilizar o nome da nossa empresária Eloá, porque não tinha autorização nem para expor. Mas como foi feito, como o vereador colocou, não é só o cozinheiro, o garçom ou o proprietário. Ali vem o flanelinha, vem o cantor, e aquela que vende o chocolate, a flor. Então envolve uma cadeia, senhor presidente. E nós precisamos tomar atitude que hoje, no Distrito Federal, há boatos, segundo o sindicato, que mais de 120 mil restaurantes não irão mais abrir as portas. Então, de 120 mil no Distrito Federal, quantas pessoas irão estar desempregadas? Então, a nossa cidade é pequena, é carente de emprego, é o que mais a gente luta aqui, de trazer empresas que venham fomentar mais empregos, mais trabalhadores, que mais trabalhadores ganhando, mais fomenta o comércio da nossa cidade. Então, a preocupação da Eloá com restaurante, academias e bares é muito grande para o nosso município. Então, senhores vereadores, o CDL está lutando também, está tentando achar as brechas para entrar com alguma decreto que entra é prefeito, né? Não é nós. Mas as associações, vereador Truvão, estão tentando achar um meio de colocar funcionar. Eloá fez o restaurante, deixou dividir as mesas, a flexibilidade para os clientes estarem lá, e assim mesmo foi embargado. E outros restaurantes também utilizaram disso, que precisa trabalhar, necessita trabalhar. Quando fez aquela flexibilidade e logo fechou em 3 dias, muitos se abasteceram, compraram mercadoria. Mercadoria ninguém ganha, não é de graça, tem que pagar, tem o prazo para pagar. E uns mal abriu e fechou novamente, ficou com a mercadoria lá estocada. Então, a gente pede, senhor, muito bem levantado novamente, o Ender, presidente, junto com o prefeito, junto com a vigilância sanitária, junto com os fiscais, como vão fazer isso para o nosso comércio de bares, restaurante, academia não fechar. Obrigado.
Finalizando, senhor presidente, assim, no início que começou tudo isso, começou essa discussão, aí o GND falou bem do CDL, que tem autonomia, que tem autoridade para falar do assunto, mas a gente ficou triste com outros tipos de pessoas que tentou, não o CDL, porque o CDL tem autonomia, mas outros tipos de pessoas que tentou se apoderar da bandeira, né, para poder fazer o jogo político do governo. Né. No começo eu fiquei assim, triste por isso, mas ao mesmo tempo eu vi que, graças a Deus, 99% dos empresários fizeram o caminho contrário, que é o caminho que a amiga Eloá está fazendo. Então, assim, vereador Genedir, todo mundo quer respeitar o distanciamento social, todo mundo quer respeitar as questões técnicas que têm que ser impostas. O que deixa triste o funcionário, o que deixa triste o cozinheiro, o que deixa triste o garçom, o que deixa triste o empresário do ramo, é ver que a cidade voltou ao normal totalmente. Tudo voltou ao normal. E só quem está pagando esse preço é os donos de lanchonete e restaurante. Isso pesa, isso dói no coração de quem é do ramo, dói no coração da gente, que pessoa envolvida com isso, né? E a gente precisa aí de uma solução o mais rápido possível, de saber o que realmente qual é o distanciamento social que é necessário dessa pandemia e o que causa aí mais mal se não tiver o distanciamento social. Eu me recuso a acreditar que é só o restaurante e bar que tem que fechar. Ou tem que fechar tudo, ou então o restaurante bar não pode pagar o preço por todo mundo. Felizmente, é a minha posição. Se eu ficasse calado, eu ganhava mais, mas não dou conta de ficar calado. Então, a gente tem que entender, mais ou menos, a gente tem que entender o que é isso, né? E se tiver uma norma técnica falando que tem que fechar, ótimo, vamos fechar. Vamos fechar, e aí a prefeitura, o governo federal, o governo do estado, arcar com os prejuízos. Igual está arcando de todo mundo, igual está arcando do funcionário público.
Uma partezinha aí, vereador? Sim. Eu também solidarizo aí com a situação que a gente acompanha aí diariamente. Tem alguns outros ramos também que está parado, porque não teve como continuar, inclusive o ramo do entretenimento, pessoal que aluga palco, pessoal que aluga som. Outro ramo também que está muito sendo muito afetado é a questão dos hotéis, porque o turismo no Brasil inteiro a gente viu que parou, entendeu? Então, eu acho que realmente tem que olhar mesmo aí, porque tem muita gente que realmente está um pouco desassistida, entendeu? Eu acho que tem que ser uma coisa mais coesa e compadeço com o senhor, entendeu? Essa questão aí dos bares, aí, dos restaurantes, tem muitos amigos meus aí, inclusive o nobre vereador Luziano, que eu sou o exemplo vivo. Ele demorou um certo tempo a abrir o restaurante. Quando ele conseguiu terminar o empreendimento dele, que abriu, acho que não foi nem 15 dias, né, vereador? 20 dias, né? Aí já fechou de novo. Aí ficou esse chove no mole, entendeu? Então, eu acho que isso aí realmente, senhor presidente, o líder do governo está aqui hoje para a gente levar isso aí até o prefeito, né, Genedi? Eu acho que isso aí tem que ser válido, sim, e a gente tem uma responsabilidade interesse junto com o presidente da Câmara. Obrigado pela parte, vereador.
Só complementando o que o senhor falou, no caso dela mesmo, ela ia abrir mais um empreendimento. Ela está com o restaurante pronto. Era para ter dois restaurantes abertos, um ainda com mais funcionário do que o primeiro, né, um de até alta gastronomia, a gente pode dizer que era esse segundo restaurante que ela estava abrindo, né, e aconteceu isso. Na questão do turismo, de hotel, tal, tal, a gente acaba entendendo que realmente vai demorar um pouco de tempo, né, para poder voltar e tudo, tem que existir uma política pública para essas pessoas. Mas a questão do restaurante é importante dentro do ponto de vista de circular, né, financeiramente a economia, pelo menos dentro da cidade. Agora, assim, minha opinião é que se tem que realmente fazer o distanciamento, vamos fazer o distanciamento que tem que fazer, o tempo que tiver que fazer. Eu sou a favor. Se não tiver que fazer, por que está dessa forma? E só quem está pagando pato são poucos ramos aí que estão aí pagando esse pato aí. Então, isso que nos leva aí a usar a palavra hoje nesse sentido. A outra coisa, senhor presidente, é que eu gostaria de fazer aqui um pedido que voltasse a ser liberado os comentários lá do YouTube, lá da sessão da Câmara, que é filmado. Eu não sei se aconteceu alguma coisa, se teve, tinha algum engraçadinho, alguma coisa que estava xingando, alguma coisa, não sei. Mas ontem, a gente que acompanha muito a internet, hoje o dia foi de reclamação, todo mundo reclamando que os comentários do YouTube da sessão ao vivo estão bloqueados. Aí, eu acho que tem gente que está fazendo denegrindo, vereador, essas coisas, eu acho que tem outros caminhos sem ser bloquear os comentários, né? Ou judicial, ou de alguma coisa, ou de bloquear essas pessoas, porque realmente a população, o vereador Mundim falou, falou uma coisa importante aqui ontem, que nós somos o elo de ligação mais perto da sociedade. E aí, se a gente não tem esse diálogo aí, todo mundo paga o pato, os 17. Então, nesse sentido, gostaria de pedir para o senhor para tomar providências aí nesse sentido. Muito obrigado. Sim,
senhor. Com a palavra, vereador Roberto Brito.
Senhor presidente, novos vereadores, eu quero aqui também, né, mostrar aí meu apoio à Eloá, sou assídua no restaurante dela, Eloá. A gente fica muito triste com tudo que está acontecendo. A gente vê aí que o prefeito teve alguns erros, alguns acertos, mas quem paga, infelizmente, é a população. É o grande empresário, é o pequeno empresário, principalmente o pequeno empresário, o pequeno empreendedor que não tem suas reservas. Como já foi muito bem colocado aqui, em relação aos restaurantes, né, bares e restaurantes, estão aí fechando as portas e muitos não vão conseguir reabrir as suas portas aqui em Formosa, infelizmente. E a gente se pergunta, né, como que vai ficar a nossa economia pós-crise, pós-pandemia, pós-corona? Qual é o planejamento que o nosso município, que a prefeitura tem para os empresários da nossa cidade, para os restaurantes, os bares?
Vereadora, só um minuto, porque não esqueço. Falei, não falei o motivo que traz ela aqui. A gente sabe que tem uma norma que é só um dia, o presidente, que pode abrir aqui a tribuna, mas eu queria fazer o pedido aqui para ver se ela fizer o pedido, na terça-feira ela pode falar aqui em nome dos empresários.
Os 9 vereadores estão de acordo.
Na próxima terça-feira?
Sim, senhor.
E a gente fica aí, senhor presidente, até o líder de governo podia estar aqui presente para ver se a prefeitura está aí com algum plano, né, de ação que venha dar esse suporte a esses empresários que estão com as suas portas fechadas, principalmente os mais atingidos, né, os bares, restaurantes e os donos de academia. A gente sabe que já tem muitas academias aqui... Aí eu vou tirar a máscara, estou longe aqui de todo... A gente sabe que já tem muitos donos de academias aqui que estão fechando as portas, estão vendendo seus maquinários, e isso é muito triste, porque é um empreendimento, às vezes, um empreendimento de uma vida. O Miro é da área do esporte aí, melhor do que ninguém para salientar isso. É um empreendimento de uma vida e, de repente, você vê, tem que vender tudo, porque você tem que pagar o aluguel, você não pode ficar com o maquinário ali dentro do estabelecimento. Não tão diferente também são os bares e restaurantes. Né, alguns também estão tendo que vender porque realmente não conseguiu segurar, fechando as portas. Então, eu acho que o nosso prefeito, né, o prefeito do município, Gustavo Marques, ele tem que aí sentar com esses empresários, conversar, principalmente com esses que estão sendo mais prejudicados, os donos de bares e restaurantes e os donos de academia, e ver o que pode planejar para tentar amenizar e também ver o que, que pode fazer em relação à pós-pandemia. E aí, como é que vai fazer? Né? Quem que vai arcar com o prejuízo? Atrás dos donos, né, dos comércios, dos bares, restaurantes e academias, que são os mais prejudicados, que investiram, né, e às vezes a sua vida ali naquele estabelecimento. Tem também quantas famílias, né, Eloá? Quantos funcionários você não deve ter no seu restaurante? Quantos funcionários tem na academia? Quantos funcionários tem nos bares? Então, é toda uma estrutura atrás. Não é só o dono do bar, não é só o dono do restaurante, não é só o dono da academia. Tem todo o seu pessoal que vive daquilo também. Então, acho que a gente precisa cobrar aí assiduamente junto ao executivo, junto ao líder de governo, junto ao gabinete de crise, que tem o Mundim, que é o representante do Legislativo dentro do gabinete de crise, tem que levar isso para o gabinete de crise, porque a prevenção dentro da saúde é importante, sim, está em primeiro lugar, mas a crise econômica também tem que ser pensada, tendo em vista que o nosso município é um município pobre, carece de emprego. A gente sabe que aqui em Formosa é muito difícil o emprego e vai vir uma crise muito grande pós-pandemia. E a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar aí num possível, o que é que a gente vai fazer para ajudar, para estar aí, eu não digo ressarcindo, mas desde uma forma, porque vai ser muito complicado. Já está sendo durante, né, igual muita gente, né, fechando, tudo a gente vai falar. Eu sempre falo, se continuar totalmente, 100% fechado, vai ser muito pior. Vai ser a tendência a piorar mais. Então, nós, enquanto legislativo, temos que ter essa postura junto ao executivo. Como a gente sempre fala, agora não é o momento de brigar, de debater, não é oposição, não é situação. É a população, são humanos, são pessoas. A gente está falando de vidas, né? A gente está falando de famílias que sustentam crianças, que sustentam uma casa, de pessoas que investiram a sua vida e um estabelecimento, e de repente está vendo tudo isso por água abaixo. Então, essa é uma coisa muito séria. O vírus está aí, é real, é muito sério também, mas não tão menos sério é essa crise econômica que a gente já se encontra e que tende a piorar. E a gente não pode fechar os olhos diante dessa situação. Temos que cobrar, sim, do executivo, né, o que o município, né, qual é o planejamento do município para amenizar durante e o pós também. Né? Quando falar assim, não, agora está liberado, pode abrir tudo, mas como abrir? Como que vai ser? Né? O que o município pode fazer? O município pode tentar amenizar, né, nesse tipo de arrecadação, não sei, ver a legalidade também. Né? Então, acho que isso tudo tem que ser pensado para a gente ajudar aí os nossos empresários, donos de bares, restaurantes e academias, que estão sendo os mais prejudicados nessa pandemia. como o Genedi bem falou, né, que o pessoal se estocou, os donos da academia também tiveram que contratar mais pessoas, porque ficavam na porta, medindo, verificando a temperatura, luva para os funcionários, máscara, álcool gel, todo o aparato de higienização. Então, assim, todo mundo teve um gasto, né? Então, isso é muito importante a gente ressaltar e salientar e não deixar o dito pelo não dito. A gente tem que cobrar aí assiduamente. Sim, vereador.
O que a Roberta está comentando aqui é muito sério, gente. Eu estou com o estabelecimento. Fiz o investimento do que eu tinha. Vendi, fiz alguma coisa, fiz o investimento. E ainda um financiamento. Aí o que houve hoje, vereadores, que vai ter dinheiro disponível, né, Luziano, para a empresa. Espera aí, mas eu já estou com prejuízo. Aí eu tenho que fazer um outro financiamento com outro juro. Não, o juro é pouquinho, é 2,9, 3, alguma coisa. É muito caro um juro por mês. Duardinho sabe o que é um juro desse. Quando faz um FCO, a diferença é que é um juro de empresa, né, Duardinho? É muito grande esse juro. Então, senhores, não é apenas uma passagem. É um investimento muito alto, como que será revertido para o empresário. O que o banco vai fazer? Se tu tem um carro financiado, o banco, não, tem problema. Desses 90 dias será distribuído. Mas será distribuído. Mas se eu não tenho essa renda, eu tenho que fazer um outro financiamento para conseguir tocar meu negócio. Então é muito sério, vereador. Colocou muito bem essa sua colocação, muito, muito pesada para o empresário hoje. Obrigado, vereador.
Só para concluir, porque o senhor como empresário, Genedi, o Luziano também, você investe uma vida ali dentro daquele estabelecimento, né? Como o Luziano investiu uma vida dentro do restaurante
parte,
dele.
Vereador, sim. Né? Senhores vereadores, público aqui presente, a dificuldade é muito grande, né? Não sei se vocês têm conhecimento, mas acho que o Bruno sabe, eu fiz o FCO para terminar, concluir meu restaurante, e a preocupação é muito grande, e eu não vou dar conta de pagar, porque esperando a renda, né, esperamos, né, o movimento, e aconteceu tudo isso aí. E mais o desemprego, né? São 20 funcionários, só aqui em Formosa. Então é muito preocupante. Chega o momento de desfazer alguma coisa, e nesse momento você não consegue nem vender, às vezes, algum imóvel que você tem, você não consegue vender. É muito preocupante, e nós temos que lutar, e eu nem sei, mas eu acho que tem que achar uma saída, e juntos, né, nós, aqui o Legislativo, nós achar uma forma de poder ajudar, não só eu, mas eu acho que tem mais pessoas aí numa dificuldade maior ainda do que eu. Obrigado pela parte.
Como o senhor bem colocou, Luziano, e o Genedi também, tem o financiamento, tem toda uma vida ali investida, né? E tem a vida dos funcionários também que depende daquilo. Então, nós, enquanto Legislativo, temos que cobrar, sim, uma postura perante o Executivo. Só para finalizar minha fala, antes que saiam aí nas mídias que o Legislativo está falando para liberar tudo, não está nem aí para o que vai acontecer, nós não estamos falando isso. Aqui a gente está pontuando, né, o que tem que ser pontuado, porque tem o vírus, tem, é real, a gente sabe disso. Mas e o lado financeiro? Também é de extrema importância, a gente não pode esquecer isso.
Só uma parte, vereador, depois você conclui. Eu vivi minha vida no comércio, você sabe disso. Trabalhei, fui dono de mercado durante 15 anos. E eu, por ter um grande conhecimento no comércio Formosa, eu sou acionado, o pessoal me liga, fala. Eu ando a rua, vejo os bancos cheios, a fila lá fora, controlo lá dentro, lá fora está cheio. O comércio, mesma coisa. A dona do restaurante ali, eu vi um vídeo dela, ela, adequação 2 metros, ela colocou 4 metros dentro do padrão, tudo certinho. Então, a minha opinião, poderia funcionar dessa forma, com prevenção, com essa distância. Agora, funciona a loja, funciona a borracharia, e os bares e restaurantes não funcionam, por quê? É só atender as medidas do decreto, a medida da Secretaria de Saúde, acompanhar aquele decreto e ter fiscalização. Então, eu acho que o pior vai ser o seguinte: até quando o governo vai dar alimentação para o povo? Até quando eles vão conseguir? E outra coisa, esse recurso que veio do governo federal, quantas pessoas não receberam, já me ligaram? Muitas pessoas não receberam. Então, até quando o governo vai conseguir alimentar essas pessoas? Essa é a minha pergunta. Obrigado pela parte.
Sim, e nós não podemos fechar os olhos, tanto para essa crise, né, esse vírus, esse inimigo invisível, que estamos tentando aí combater, ou pelo menos contê-lo, mas também para essa crise econômica, que já está alastrada no nosso município. Então, acho que a gente tem que ter uma postura aí em frente a isso e unir forças. Agora é hora de união, de somar, para que juntos consigamos, né, ver aí uma saída, um possível para todo esse pessoal. Né, igual a Eloá mostrou o vídeo dela, fez tudo dentro das normas. Se possível, sei lá, prato descartável, copo descartável, vamos se adequando, né? Porque às vezes fala assim, mas reutiliza. Não, então a gente põe um descartável, usou, joga fora, não tem problema. Então eu acho que
uma parte, vereadora, tudo... Sem falar, quem não pode deixar de falar isso, né? Que houve, se eles fizerem investimento, academia, restaurante e tudo, e se eles não fizerem nas cegas, eles tiveram uma garantia de governo para poder fazer isso. Aí chega, fala, ó, pode fazer, pode comprar, pode abrir, e aí... 3 dias depois, fala, não pode mais por causa disso. E aí você pega, vereador Roberto, um parecer técnico do GDF falando que pode abrir e pode fechar, e pega o que é de Formosa. Então, assim, o pior é isso, é ver que não existe um conhecimento técnico de quem deveria ter para poder fazer esse estudo.
Sim.
E aí só quem paga são os restaurantes e lanchonete. O resto é eles que estão pagando mesmo o pato.
Concordo com o senhor, vereador Wene. E, de repente, que essa casa poderia fazer, senhor presidente? Você, enquanto representante maior do Legislativo, vamos ver se a gente vai atrás de um técnico em Brasília, o que está acontecendo lá? Vamos trazer um técnico? Eu me proponho também, vamos trazer um infectologista, falar o que é real, o que não é, o que pode acontecer, o que não pode, se fizer dessa forma, se fizer de outra forma, porque até então, hoje, eu não ouvi nenhum infectologista aqui no município, é o especialista na área de pandemia, né, especialista na área viral. Até hoje, em Formosa, não teve um infectologista falando nessa grande pandemia. Tinha que ter um infectologista, porque aí sim a gente esclarecia todas as dúvidas, né, vem um técnico. Eu acho que essa casa tem a obrigação de trazer, por que não? Trazer um técnico, um infectologista, junto com o executivo. Vamos conversar o que de fato realmente pode ser feito e o que realmente não pode ser feito em relação aos vários restaurantes e academia. Eu acho isso de suma importância, né? Porque é novo para todo mundo, a gente sabe. A gente, a nossa geração, pandemias já houve no nosso mundo, mas a nossa geração nunca passou por uma pandemia. É a primeira vez, é novo para todo mundo. Então, por que não nos unirmos e nós ficarmos responsáveis de trazer um técnico, infectologistas, vamos conversar com eles, vamos fazer uma roda de conversa, trazer os representantes para que profissionais especializados na área possam expor a sua opinião e aí, de fato, falar assim, olha, tem como abrir dessa forma. Não, então vamos fazer um parecer técnico para o MP, né, para o Ministério Público, para tudo, e daí aí a gente está respaldado com técnico e com um... Quem está assoviando, quer falar? Então, eu penso dessa forma. De repente, nós, enquanto legislativo, poderíamos tomar essa frente e trazermos, né? Quem sabe, um técnico na área e também um infecto para a gente abrir essa roda de conversa, senhor presidente. Acho que seria muito interessante. Né? A gente já fez algumas doações para cestas básicas, para respirador. De repente, a gente dá um pontapé inicial também, trazendo esses técnicos aí e abrir essa roda de conversa. Seria muito interessante. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, vereadora aqui presente, Eloá, minha amiga de muitos anos, uma excelente dona de comércio, um restaurante de primeira linha em nosso município, onde faço cliente dela, junto com toda a minha família, pela qualidade, pelo serviço prestado por aquela empresa. E diga aqui aos seus vereadores, eu tive a iniciativa própria, minha, não só como vereador, mas como cidadão, de reunir 26 restaurantes. Nós tivemos duas reuniões, na segunda a Eloá fez parte. E eu, como vereador e como cidadão, convoquei o prefeito municipal e ele elevou o secretário de saúde. Para pôr a par, alguns de vocês sabem, muitos não sabem. E lá foi discutido, durante duas horas de reunião, o que poderia ser feito para os restaurantes e academia, já que tinha essas normas que muitas vezes eles deram o poder do Estado e o município decidir, e eu estava presente, inclusive o CDL estava presente também, e foi, eu vou resumir, lá foi acordado na reunião que junto com o CDL, junto com os presidentes, com os donos de academia, inclusive dois amigos particulares meus, que vivem na minha casa, são amigos dos meus filhos, que estava, eles em conjunto com o executivo, contra, pegando os advogados, não só na área técnica, como na área de saúde, que eles estavam, porque a promotora, de início, não tinha dito nada. Por isso, houve uma reunião em primeiro, que eu estava presente, que seria de 2 em 2 metros, diminuiria a instância. A intenção do prefeito, muitas vezes, é acertar, mas ninguém é perfeito. Então, não é só ele, mas todos os prefeitos do Brasil e muitos governadores do Brasil estão passando levando essa porrada realmente, porque eu sei o sofrimento e, como dizia, o sofrimento das famílias que realmente, como diz a Roberta, que vive desse comércio, que hoje representa 40% do emprego de Formosa, que é o emprego informal, em certo ponto, onde citou nosso amigo vereador Genedi, onde citou que ali tem o florista, tem o cantor e tudo. Eu convoquei essa reunião, pedi essa reunião com o prefeito, junto com grandes amigos meus, posso citar aqui Rui Bittar, citar o menino do bar do Valdemar, o Panela de Ferro e vários outros que estiveram presentes. Essa reunião foi gravada, eu tenho ela gravada, e o prefeito pôs à disposição, de junto aos comerciantes, caçar a melhor maneira deles não ser prejudicados, mas a própria promotora mandou suspender a distância de 2 metros e fechar. E por mal dos pecados, gente, hoje saiu uma decisão agora à tarde, talvez vocês não tenham, como é que um prefeito faz? Ele vai à frente e volta atrás. Eu concordo que tem, o comércio está aberto, muita coisa está aberta e o restaurante está fechado. É um absurdo. Eu acho que tinha que fazer o que a Eloá fez, um exemplo que ela deu de ficar 3 metros de distância. Eloá está de parabéns pelo que ela fez. Ela fez tudo que podia fazer, como diz, até por a gente não entender, né, a vereadora, as normas de saúde. Eu não entendo muito pouco de área de saúde, mas o prefeito dispôs, junto com o executivo, procurar os advogados, inclusive o pessoal da academia, procurando advogado, para fazer uma defesa técnica, para mandar para a nossa promotora, que ela mesma aconselhou e não abrir. E quer deixar aqui para os vereadores, ministro do Supremo Tribunal, Edson Fachin, suspende, tá, decretos municipais, Supremo Tribunal. Hoje quem manda no nosso país é o Supremo, não é presidente, não é Senado, não é Câmara. Virou, aqui, ó, ministro do Supremo Tribunal, Edson Fachin, suspende decretos municipais e abertura do comércio de Londrina. Quer dizer, ela fechou até o comércio, está aqui, ó, na data de hoje. Quer dizer, o Supremo está mandando no país, não é prefeito, não é vereador, não é governador. Os ministros hoje mandam mais que um presidente da República. Um presidente da República, ele não pode mais dar opinião sobre o Estado e o município, tanto é que está acontecendo, está acontecendo. Então é fácil uma criticar. Parte, eu terminar aqui, eu dou. Eu acho que eu fiz a minha parte como vereador cidadão, convocando essas pessoas, esteve reunida, eu tenho as duas reuniões gravadas, entendeu? Onde o executivo ofereceu tudo que for possível fazer dentro da área dele. Eu tenho que defender o executivo, porque foi eu que pedi a reunião e o secretário de saúde explicou dentro da parte deles. Eu, até o momento, eu sei que eles estão tentando fazer uma norma técnica dentro da questão de saúde para apresentar a promotora, pois ela não proíbe, ela aconselha, todo mundo sabe disso, mas a gente sabe o que vem depois. E essa conversa foi extensiva. E, no caso, viu, eu quero pedir também a sessão de semana que vem, o pessoal aqui que representa o comércio de Formosa para usar a tribuna, e o presidente e a vice-presidente da associação do GAF, que eles tiveram presente na reunião, para eles até explicar a parte e dizer tudo que o executivo botou na reunião, abrindo todo o executivo municipal para tentar ajudar. Só que está aqui, ó, gente, o próprio Supremo Tribunal já começou por Londrina,
Se um cara desse faz, se essa moda pega, o Brasil inteiro de novo vai fechar o comércio inteiro. Eu estou a favor da Eloá, eu estou a favor do comerciante, eu estou a favor daquele que tem vende uma comidinha lá. Eu sei que todos nós estamos. O executivo teve a reunião com esse pessoal, porque eu estava presente, foi eu que forcei essa reunião, por amigos meus que são comerciantes, que pediram, nós temos que tomar atitude. Isso foi feito da minha parte. É, o que a nossa vereadora aqui pôs é ótimo, entendeu, presidente? Se puder, a gente trazer mais gente. Mas eu fico aqui, ó, traz um infernologista, tá, vamos trazer, mas quando um cara desse aqui faz isso, do Supremo Tribunal, é complicado. Mas o prefeito pode ir para a cadeia, um prefeito que desobedecer, responde um processo. Não é fácil. O nosso país hoje passa uma situação muito delicada. Então, eu tenho que dizer isso, porque para dizer que o executivo não tomou atitude, ele está tomando atitude, sim. E muitas vezes, não vou dizer só certas, a gente erra e acerta. Ainda mais numa, como diz a nossa vereadora, uma epidemia que nunca aconteceu no nosso país. Então, não é fácil. Queira ou não queira, você ter um governador, não vai atropelar um governador, não vai atropelar um presidente, não vai mesmo, e muito menos um Supremo Tribunal. Então, ele tem que se defender também. A gente tem que botar a verdade, tem que ser dita aqui na casa. Agora, o que se pode fazer para tentar resolver o problema dos restaurantes, que eu acho que eu também concordo que não tem que estar fechado, que da forma que a Eloá fez, eu achei, eu fui o jeito que na primeira reunião foi feita, e depois a promotora fez esse pedido, o prefeito não vai assumir também a levar a porrada sozinho, tem que ser em grupo. E muitas vezes não adianta, porque ele é o executivo, ele tem que responder. Né? E foi feito um acordo entre o pessoal da academia, entendeu? Porque eu conheço as pessoas, que é a Maria Advogados, junto com técnicos da área de saúde, isso aí já não é minha parte, eu não entendo, né? Não entendo dessa área de saúde, que faria um relatório para mandar para a promotora, para reabrir esse restaurante, porque eu acho que está discriminando uma classe que realmente trabalha e gera emprego para o nosso município, gera imposto. Começa pelas arrecadações, o INSS e todo o município, tanto que caiu. O vereador à parte.
Aqui, eu vou até voltar em algumas coisas que o senhor tocou, porque eu pensei que não era necessário, né, porque o objetivo seria mais realmente uma luta. Mas tem algumas coisas que a gente tem que deixar mais ou menos claro, porque para mim, prefeito, governador, está tudo errado nessa história. Minha defesa é dos comerciantes. O prefeito está erradíssimo. Não cheguei a falar aqui, mas está erradíssimo. Eu não sei se os senhores chegaram a ler a norma técnica feita pela prefeitura. Se vocês não lerem, lê a norma técnica que a prefeitura fez e lê a do GDF. Aí é muito fácil colocar a culpa na promotora. Por quê? Porque a promotora, ela trabalha em cima da lei que existe. Quem é que fez a lei? Seu governador Ronaldo Caiado. Como é que ele fez a lei? Ele fez a lei do jeito que ele queria para proteger quem ele queria. Nós não podemos tampar o sol contra a peneira. A promotora, em momento nenhum, não citou outra coisa se não fosse o decreto de Ronaldo Caiado. Que está lá, que se vocês lerem, vocês vão ver da forma que ele colocou as questões. Agora, assim, eu nem sabia, vereador Eduardo, que o senhor tinha feito reunião com... Não estou sabendo disso agora.
A Eloá, ministro, está presente.
Pois é, estou sabendo disso agora.
Tentando minimizar o problema dele.
A atitude do senhor foi nobre. Agora, empresário, dono de academia, não tem que fazer nota de nada, não. Quem tem que fazer a nota é o prefeito. É a Secretaria de Saúde.
Vereador, não é nota, é parceria.
Não é parceria, não, a norma técnica.
Rapaz, o dia quando. Você me desculpe, mas se você não tiver companheiro, você não chega a lugar nenhum.
Eu preciso da parte.
Não, porque. O senhor, o senhor me desculpe. Não, então não tem mais a parte. Volto a mim. O senhor só sabe é criticar a Câmara, a casa, porque teve gente aqui que não teve coragem de falar. É criticando por trás, é pela frente. Para com isso, cara.
Dá palavra.
Nós estamos querendo aqui. Nós estamos querendo aqui a unidade de resolver. Eu não vou dar a parte para o senhor mais, não. Não dou. Pronto, acabou. A palavra é minha. Quando sua vez você fala, você só criticou até agora. Eu não estou aqui para criticar, eu estou aqui para tentar ajudar. O senhor já teve demais, ele não tem parte de uma, não. Eu não estou aqui para criticar dele e de ninguém. Mal que você está fazendo aqui na casa, todos os vereadores falam debaixo do pano isso aqui. Eu não tenho medo de falar nada, não. Graças a Deus eu tenho o nome limpo, graças a Deus. Apesar de eu ter as companhias que eu ando, que eu sei com quem eu ando, entendeu? Agora, deixar bem claro, eu não estou aqui para ofender a sua pessoa, nem ofender ninguém, só estou dizendo que eu fiz uma reunião com o prefeito, como cidadão e vereador. E o prefeito, junto com essas pessoas que eu estou pedindo audiência para eles virem aqui, para ver o que o prefeito falou para eles. Entendeu? Eu pedi parceria até para ajudar. Porque ele também não entende da área de saúde. Ele procurou os técnicos dele, a parte médica dele. Ele não está correndo de ajudar e caçar ajuda para trazer, não. E eu quero que resolva, como todos vocês. O problema é que é o seguinte, é fácil é bater. Bater é muito fácil. A nossa vereadora aqui, ela está dando exemplo de como a gente tem que fazer, porque é da área de saúde dela. Eu parabenizo ela. Mas bater, é tão fácil, né? O duro é fazer. Só que é o seguinte, se o prefeito abre, vai lá, o executivo, o Ministério Público entra no juízo e manda prender o prefeito. Parabéns, porque o excelentíssimo senhor criticou porque não podia abrir. Não é assim, temos leis. Está aqui, ó, Supremo Tribunal. Supremo Tribunal, você quer bater no Supremo Tribunal, você está falando de governador. Você está fazendo política, você é pré-candidato a prefeito, então o negócio é bater. O cara que é candidato a prefeito quer bater. Igual muitos candidatos a vereador, estão batendo em vocês 24 horas. Eu não sou candidato a nada. Não estou aqui para defender João Velho, estou aqui para defender a minha cidade e ajudar o que eu puder, de todo sacrifício, e tenho certeza que vocês que estão aqui dentro é a mesma coisa. Mas eu não sou candidato a nada, eu não estou aqui para bater ninguém, entendeu? Eu tenho um comerciante amigo meu, eu tenho um varredor de rua amigo meu, eu tenho um engraxado amigo meu, graças a Deus. Entendeu? Não vivo da desgraça dos outros para crescer, graças a Deus.
Estou presente.
Citou
meu nome, mas o senhor vai, atrapalhar porque está no meio do debate. Cita meu nome, o senhor entra para quebrar a conversa e não tem jeito. Eu sozinho.
É coisa rápida. Com a palavra do Miro Baik.
Não, eu só queria, lembrando aí do passamento do vereador Jurandir, aniversariante do dia de hoje, e ele pediu para mim justificar a ausência dele aí. E aproveito para parabenizá-lo aí pelo seu aniversário, vereador Jurandir Oliveira. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Com a palavra, vereador Wener Patrick.
Eu sinceramente, estou surpreso com o posicionamento do vereador Duardinho, porque em momento nenhum ninguém criticou ele aqui. Agora, se eu fui eleito, estou aqui nessa mesa, eu não puder criticar um prefeito incompetente igual nós temos, então eu tenho que sair e entrar outro. Se eu não puder dizer que o prefeito errou porque ele não sabe fazer uma norma técnica, a equipe dele não sabe fazer. Isso está provado, eu estudei o projeto, eu estudei tudo que aconteceu. Então, assim, o que eu estou falando aqui e o que eu comecei a falar é o seguinte, que aqui eu só defendo os donos de comércio e os funcionários. Prefeito e governador é a mesma coisa. Quando Caiado faz um trem lá, o daqui já combina para fazer igual o de lá, gente. Não é hora de defender prefeito, não. É hora de fazer a coisa acontecer. E o que, que tem que acontecer? O prefeito tem que fazer uma norma técnica que ele não deu conta de fazer. Ele foi incompetente de fazer a norma técnica. Ele não tem condição. A equipe do prefeito não tem condição técnica de fazer uma norma técnica para dizer o que está acontecendo. Foi isso que a promotoria disse. Agora me diz aqui que a academia vai fazer norma técnica? Ué, aqui em Formosa, então. Porque quem tem que fazer a norma técnica é a vigilância sanitária. Eles que têm que fazer a norma técnica. Aí, enquanto ficar dessa forma aí, fica dessa forma. Porque aí o pessoal fica sem trabalhar, do jeito que está. Agora sim, vereador Duardinho, todo o respeito que eu tenho pelo senhor, eu nunca vou deixar de falar o que eu tenho que falar aqui nessa casa. O senhor pode achar que eu sou o senhor pode achar o que o senhor quiser. Agora que parece que essa cidade aqui não saiu dos anos 40. Que nenhum vereador pode ter uma opinião diferente do coronel da cidade. Porque se tiver, está errado. Então, assim, para mim isso aqui é o parlamento. Agora, se tudo que eu for falar, alguém vai falar alguma coisa e vai falar, contestar, pode falar. Qualquer pessoa pode questionar o que eu falar, sem problema nenhum. Agora, falar que eu estou criticando um incompetente, igual o nosso prefeito municipal, por causa de política, aí é complicado. Então, por causa de política, tem que passar a mão na cabeça dele e falar que ele é competente sem ele ser. E quem está pagando o preço é os nossos amigos garçom, é os nossos amigos músicos, é os nossos amigos cozinheiros e é a sociedade em geral. Enquanto isso, o prefeito, dentro da sua incompetência, fica buscando ser blindado para ninguém falar mal dele. Essa é a Formosa que nós temos hoje. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo de Paiva.
Eu quero lembrar o novo vereador, eu não estou aqui para dizer da competência ou da incompetência do prefeito. Em momento algum citei que ele é competente e incompetente. Eu estou citando em pontos o que nós fizemos e o que foi falado. Por isso que eu estou pedindo às outras pessoas, para o CDL estar aqui semana que vem, entendeu? É, que muitas vezes eu sou fazendeiro, eu entendo de produção, de medicina eu não entendo nada. E eu chego e eu tenho a humildade de chegar, Roberta Brito, você podia me ensinar isso aqui? Ou chegar no advogado, doutor Bruno, você é advogado, você podia me ensinar aqui? Não estou aqui falando disso, de que você tem que criticar se está certo ou errado. Eu só falo o seguinte, eu acho que a gente tem que somar, entendeu? Para ajudar. Em momento algum, citou algum, eu citei em momento algum, ou alguma coisa, eu também estou do lado dos comerciantes, estou do lado da população mais carente, toda a vida, vivi toda a vida nos bairros mais pobres, fui criado com pessoas humildes, graças a Deus. Entendeu? Não estou aqui invertendo os valores, simplesmente dizendo, estou aqui, tanto é que eu fiz essa reunião, eu convoquei a reunião com o prefeito, eu convoquei, ele foi de bom agrado conversar com o pessoal, e pedi até opinião, porque quando a pessoa não entende, eu acho que pelo esse contrário, não estou aqui blindando ninguém, ele teve a humildade de pedir aos comerciantes, entendeu, uma parceria até para ajudar, pois não é a área que ele entende, ele estava com o secretário de saúde lá dele também. Mas é o seguinte, quando você tem uma opinião que realmente técnica e é bem-vinda, eu não tenho vergonha de baixar a cabeça e pedir opinião. Sinceramente, se ele não tem competência para isso, ele tem assessores para isso, está dizendo que ele não tem competência, os assessores dele também, o pessoal da saúde não tem competência, você acabou de falar que ele não tem competência, nem da saúde, nem ninguém. Mas é uma norma técnica, não adianta, você está querendo dar de vítima aqui, você presta bem atenção no que você fala também, para não criticar os outros. Então, só quero dizer o seguinte, eu só estou dizendo para ter humildade. Não, rapaz, é isso mesmo, você adora ser vítima a vida inteira, 3 anos de mandato. Então, é o seguinte, o que é de César, eu dou de César, é porque muitas vezes ninguém quer discutir aqui, mas eu só quero dizer uma coisa, eu tenho humildade, eu sei, eu falo o que eu quero, plenário é livre, igual você fala o que você quer, eu falo o que eu quero e pronto, até que prova em contrário, entendeu? Você está no seu direito de bater, que é o que você vai fazer, se é oposição, tem que bater mesmo. Agora, tem coisas que a gente tem que bater, mas a gente tem que ser coerente. Você está batendo e eu estou preocupado é com os comerciantes. Eu estou preocupado. Os vereadores... Não, não estou aqui preocupado. Acabei de falar aqui que eu não falei que o prefeito está certo ou está errado. Presta atenção no meu português. Se você é professor, você devia prestar atenção no português. De vítima que você não sai aqui hoje não, companheiro.
Não, não sou vítima.
Toda vida foi. Grava aí para o seu público ver. Toda vida foi vítima. Faz a artimanha por trás da gente, que a gente fica sabendo.
Eu sou uma pessoa do povo, eu tenho medo de filho de coronel.
A palavra está comigo, é melhor só calar a boca. A palavra está comigo.
Filho de coronel.
A palavra está comigo, não sou coronel, nunca fui.
Você é filho de coronel.
Me respeita, seu moleque. Me respeita. Coronel, coronel, você me respeita. Meu pai nunca foi coronel. Foi um homem trabalhador que levantava 4 horas da manhã para trabalhar. Inclusive o avô da sua esposa conhece ele. Um homem sério. Coronel, não?
Coronel.
Nunca foi. Então você prova que meu pai foi coronel.
Vereadores.
Você prova. Você respeita meu pai que está no céu. Eu não estou falando só... Está vendo como é que o homem está perdendo estribeira? Eu não te xinguei. Não fa... que palavrão que eu falei para você até agora? Rapaz, você quer dar uma de vítima.
Senhores.
Vai de vítima.
Vamos ter ordem, quer... senhores.
Vereadores, vamos voltar.
Senhores vereadores.
Não, calma, vereadores.
Senhor.
Bueno.
Com a...
Eu entendi, Eduardinho.
Você entendeu? Chamar que você está claro, está desde o começo, assim. Nós resolvemos de outro jeito, do jeito que o senhor quiser.
Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, eu quero a palavra porque ele.
Senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite. Senhor presidente.
Senhores, vamos manter a ordem, por favor, senhores.
Já mandei.
Senhores.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, ao público presente, por favor, gente, todo mundo teve a oportunidade de falar. Eu aguardei, a fala está comigo. Se o senhor tiver um pouco de educação, eu agradeço. Por favor, senhor presidente. Todo mundo, todos tiveram a oportunidade de falar, estou aguardando aqui. E não abro mão da minha fala. Senhor presidente, ou encerra a sessão ou...
Não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a sessão. Presente sessão ordinária, convocando a todos para a próxima sessão, dia 12 de maio de 2020. Boa noite a todos.